Neste momento continua a Proteção Civil, continua a fazer, e a Universidade de Cabo Verde continua a monitorar a situação com o vulcão. Todos, tanto a Proteção Civil como os cientistas, já conseguiram verificar que há um abrandamento bastante significativo da lava. Não completamente parada, mas a uma velocidade quase irrelevante. E não está perto de nenhuma população, ou seja, não há mais população em risco. Como há 2 dias atrás não se sabia qual seria a evolução da situação, houve medidas de prevenção. Então, como é normal, a Proteção Civil, com o nosso apoio também, identificou um sítio que seria um possível centro novo para pessoas que estivessem deslocadas. Vieram bastantes tendas também para, se fosse preciso, alojar pessoas que tivessem que ser deslocadas. Então, várias medidas de prevenção, de informação às comunidades, foram feitas para o caso de se o pior cenário se tivesse realizado. Neste momento, não estamos nem perto do pior cenário. A situação está bastante estável. As pessoas continuam a poder viver nas casas, nas zonas de Portelo Alto e Fonsaque, por exemplo, que eram as áreas que pensávamos que tinham afetadas. Então, é basicamente um trabalho de monitorização, acompanhamento da situação para ver quando é que estabiliza totalmente.
Quais são as previsões em relação à população que foi deslocada?
As previsões, esse é o trabalho que está agora a ser feito a nível ministerial do Governo de Cabo Verde, pois já fizeram inquérito à população, fizeram entrevistas com todas as famílias afetadas, porque algumas das famílias ainda estão em centros, mas muitas das famílias já conseguiram encontrar alojamento temporário com outros familiares ou amigos. Claro que nenhuma das situações é uma situação que se pode manter a longo prazo, porque as famílias também são bastante alargadas, ou seja, se há uma família de 7 pessoas numa casa e vem outra família, 7 ou 10 pessoas, é bastante. Então, neste momento, está-se a fazer um levantamento de quais casas que estejam vazias ou que podem ser restauradas, ou áreas onde se podem reconstruir casas novas, para esse processo começar. Mas vai ser um processo que levará, é mais a médio e longo prazo, tiver que reconstruir casas novas.
E a curto prazo, como é que instituições internacionais, entidades internacionais, incluindo o OCHA, de que faz parte, pretendem contribuir para ajudar a população?
Sim, a curto prazo o que se está a fazer é garantir que continua a haver assistência em termos de género, de bens alimentares e de bens não alimentares para todas as pessoas afetadas, que são neste momento cerca de 1.080, das quais 933 ainda estão alojadas nestes centros temporários ou em casas que tinham sido construídas após a erupção de 95. Então, as Nações Unidas, juntamente com o Governo de Cabo Verde, estão a produzir um apelo para a assistência humanitária, para a comunidade internacional, com uma lista muito clara de quais são as necessidades. Então, planear para os próximos meses, possivelmente até ao máximo de 12 meses, novamente para prevenir para um caso o pior cenário, que continuem a haver contribuições em termos de comida, de alojamento, possíveis alternativas fontes de rendimento, sobretudo para as populações que dependiam da agricultura e do gado, e tudo o que era derivado de gado, como queijo ou plantações de fruta que permitiam fazer os doces, e daí vinha muita fonte de rendimento. Então tem que se encontrar essas alternativas, que neste caso a FAO está a apoiar muito com o levantamento de outras possíveis colheitas que se possam realizar a mais curto prazo. O governo está também a identificar parcelas de terra aráveis que possa doar à população que perdeu as suas parcelas de terra para começarem a fazer agricultura que permita logo a mais curto prazo terem alguns legumes e vegetais para consumo próprio ou para venda.
Em termos de entidades que estão a apoiar as vítimas, o que é que se pode dizer até este momento?
Em termos de ajuda internacional oferecida à resposta de emergência à erupção do vulcão em Cabo Verde, na Ilha do Fogo, apoio tem sido dado por alguns governos. Ainda não há muita assistência internacional, mas podemos nomear, por exemplo, o governo de Portugal, com o apoio do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, já fez 2 missões para entregar bens não alimentares e 2 ambulâncias ao governo de Cabo Verde para apoiar a população afetada. Houve uma missão com a fragata, que veio seguida de uma missão com uma aeronave, um C-130, a trazer as 2 ambulâncias, tendas e outros itens. Em termos de outros governos, o governo de Angola está agora reportado que vai também enviar assistência, com 3 aeronaves vão trazer a assistência para a praia, que será depois, ou para Sal, que será depois reenviada para Fogo através de ferry. O governo do Japão, através da sua agência de ajuda bilateral, a JICA, está também a preparar um projeto para financiamento de específico para ajudar as pessoas que foram afetadas, bem como o governo dos Estados Unidos, através do USAID, que é também a sua agência de desenvolvimento, já comprometeram-se a dar cerca de $50 mil para apoio a várias coisas, incluindo materiais escolares para crianças e bens não alimentares para, em geral, para a população afetada. Temos também o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que tem um projeto de cerca de $100 mil que podem dar para a assistência internacional. E a Cruz Vermelha, a Federação Internacional da Cruz Vermelha no Senegal, que planeia enviar um número de tendas e bens não alimentares para o apoio a Cabo Verde. Estas são algumas das doações e do apoio que está a ser enviado para Cabo Verde neste momento.
Muito obrigado por esta entrevista à Rádio ONU, mais uma vez da Ilha do Fogo.
Muito obrigada.